Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo 10 de setembro de 2023. Para todos, um bom domingo. São os votos da Ana Guedes, está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está a produzir. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet, no nosso site, voaportugues.com. Também pode escutá-la em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Na onda média, estamos nos 1.530. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachunco, com o Lero Banto. Na cidade de São Domingos, a Voz da América em português está com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Cateó podem ouvir-nos em FM com a Rádio Educativa.
Na emissão de hoje, destaque para o projeto de ensino do uso de instrumentos musicais tradicionais em Angola para que os adolescentes não percam as suas raízes. Teremos a conversa com a doutora Graça Massinha sobre o impacto das mudanças climáticas sobre a saúde. E a seguir, a Dani Sterky, no programa Fala África, conversa com Osvaldo João, um jovem visionário que faz a diferença em Angola e em África. Mas agora vamos às histórias do dia.
Aqui Álvaro Lugero Andrade nas notícias. Neste domingo, as autoridades dos Marrocos atualizaram aumentos o número de mortos devido ao terremoto que abalou o país na sexta-feira à noite para 2.122. Em nota, o Ministério do Interior disse que pelo menos 2.421 feridos estão registados, mais de metade em estado grave. O governo decretou 3 dias de luto e as reações continuam com mensagem de solidariedade e ofertas de apoio. Entretanto, apesar das muitas ofertas de ajuda, o governo marroquino ainda não autorizou a entrada de equipas estrangeiras. Pelo menos 30 pessoas morreram hoje e dezenas ficaram feridas após um ataque de drones do exército no sul da capital do Sudão, Khartoum. Um grupo de ativistas, conhecido como Comitês de Resistência, e 2 profissionais de saúde do Hospital Universitário de Bachair indicaram que pelo menos 30 de pessoas ficaram feridas no ataque no bairro de Khartoum. O grupo publicou imagens nas redes sociais que mostram corpos embrulhados em lençóis brancos num pátio do hospital. O presidente dos Estados Unidos começou hoje uma breve visita ao Vietnã, dizendo que os dois governos têm a oportunidade de moldar o Indo-Pacífico nas próximas décadas. Nas suas primeiras declarações, Joe Biden afirmou que esperar ser possível fazer progressos nos domínios do clima, na economia e noutros setores durante a sua visita de 24 horas. O Vietnã e os Estados Unidos são parceiros fundamentais no momento em que, eu diria, é muito crítico, disse Biden a Nguyen Phu Trong, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, durante a parte pública da sua reunião na sede do partido. O presidente vietnamita concordou que a reunião é uma excelente oportunidade para expandir os laços bilaterais e agradeceu a Biden por convidá-lo a visitar Washington em breve. O presidente francês Emmanuel Macron refutou hoje as acusações do regime militar do Níger de que a França estaria a preparar uma agressão contra o país. Não reconhecemos qualquer legitimidade às declarações dos golpistas, disse Emmanuel Macron numa conferência de imprensa em Nova Delhi, na Índia. O presidente francês também apelou à libertação do presidente do Níger, Mohamed Bazoum, derrubado pelo golpe de Estado de 26 de julho, mas considerado pela França o chefe de Estado legítimo, e ao restabelecimento da ordem constitucional, em Niamey. Um membro do regime, o coronel-major Amadou Abdrahmane, afirmou ontem que a França continua a posicionar as suas forças em vários países da CDAO para preparar uma agressão contra o Níger, que está a planear em colaboração com aquela organização regional. O presidente russo Vladimir Putin não será detido se participar na próxima cimeira do G20, que se realizará no Rio de Janeiro em 2024, assegurou hoje o homólogo brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Putin é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional, emitido em março, por suspeita de crimes de guerra pela deportação de crianças ucranianas. Lula da Silva garantiu, no entanto, numa entrevista, que Putin vai ser convidado para estar no Rio de Janeiro e, cito, se eu for presidente do Brasil e ele vier ao Brasil, não há nenhuma razão para ser preso, concluiu Lula da Silva. Um total de 652 migrantes que seguiam em novas embarcações desembarcaram neste fim de semana nas ilhas espanholas de Lanzarote, El Hierro, Gran Canaria e Tenerife, um recorde para os resgates diários feitos em 2023, neste ano, em Las Palmas.
O projeto de ensino de Jorge Mulumba, o músico angolano, sobre os instrumentos musicais tradicionais do país, destinado a adolescentes, tem como objetivo que eles não percam as suas raízes e que não se perca a identidade cultural angolana. Um trabalho do Pedro Dias.
Havemos de voltar às nossas tradições, aos ritmos, a marimba e ao quissange, ao nosso carnaval. Havemos de voltar. Versos do poema do Dr. António Agostinho Neto.
Daqui a São Paulo, mano, é babi pela mata. Santa que a São Paulo, mano, é babi pela mata. Ué, minga de Antônio, é, mãe, não é Zanyungambi. Minga de Antônio, é, mãe, não é Zanyungambi. Ué, que tanda que a São Paulo, mano, é babi pela mata. Na coetena, tanda que a São Paulo, mano, é babi pela mata. Ué, minga de Antônio, é, mãe, não é Zanyungambi.
A sonoridade dos nossos instrumentos tradicionais. O Centro Cultural do Rangel, Ginga Band, ministra, desde o passado mês de agosto, aulas de instrumentos tradicionais das tumbas, ungo, dicanza, muquindo e puita. Jorge Henrique Mulumba, mestre Mulumba, é o responsável para o ensino e aprendizado.
Ungo, muquindo, dicanza, as ngomas, estamos agora a desenhar aí a ideia de termos aqui a secção de Kisans, que vai ser o Macumba Mambo a liderar esse processo da secção
de ensino
e aprendizado. Depois vamos também lutar para as marimbas, para termos também aqui as marimbas. E eu acho que isso é muito importante, até porque o livro de educação musical das nossas escolas públicas, da primeira à sexta classe, eles falam muito desse instrumento, estão lá as fotografias ilustradas, mas os miúdos vão sempre dar de cara com as fotografias. Uhum. Quem toca e onde existem os instrumentos. Essa é a nossa grande preocupação.
As aulas são ministradas uma vez por semana, ao sábado. 15 alunos frequentam o Centro Cultural Gingambande, no Distrito Urbano do Rangel. Perante tal iniciativa, Mestre Mulumba desenvolve uma dura tarefa de resgate de tradições que estão quase a morrer em Angola. Jovens, alguns deles de rua, foram incluídos neste processo, que também é de socialização, dando-os uma ocupação ou profissão de um futuro que já é amanhã.
Nós, na verdade, temos estado a fazer um estudo sobre aquilo que, por exemplo, são as nossas origens e as nossas escolas de raiz, que, dado um tempo, têm estado a se perder. Mas como ainda há vontade e há força para fazer com que a escola não se perde, nós decidimos então, porque a Casa da Cultura é daquelas casas que está sempre com portas abertas e com condições para fazer acontecer. Daí então a parceria entre Mestre Mulumba e a Casa da Cultura do Rangel Gingambande para o ensino de instrumentos tradicionais. O que temos aqui é um processo para não parar mais. Nós estamos a começar agora, e vamos fazer o ano todo de 2023, vamos começar, não vamos parar mais.
Já começaram desde o início do ano?
Não, nós começamos agora no mês de agosto.
No mês de agosto.
Sim. A ideia é começarmos a crescer com os instrumentos paulatinamente.
Mas, mestre, por que desta motivação?
Eu acho que nós estamos a perder aquilo que são as coisas próprias. A motivação por quê? Eu hoje tenho 45 anos. Quando cresci, as nossas lutas eram com papelões. Pegavam papelões e lutavam para... Quando sabiam que o papelão nunca ia aleijar o outro.
Mas num processo de diversão.
É. Hoje as lutas são com garrafas. Com coisas que aleijam, matam mesmo. Armas brancas. Lutam com katana, não sei o quê. Então eu acho que a única forma de desviar o foco dessa agressividade, dessa violência, no seio dos mais novos, que os pré-adolescentes...
Ocupar alguma juventude com o aprendizado de instrumentos tradicionais.
É ocupar alguma juventude com o aprendizado de instrumentos tradicionais. E até porque eles depois, no futuro, começam a ganhar com isso. Vão se tornar percussionistas profissionais, vão servir a própria música e a cultura e vão ter uma renda para a sua sobrevivência. Daí fazer o homem novo, pensar sempre no homem novo. E como eu falo sempre disso, porque eu nasci e cresci num bairro que, passado um tempo, também começou a receber essa violência.
No caso, o Marçal.
O Marçal começou a receber essa violência. Mas a criação do Nguame Maka, na verdade, seguindo o grupo Kitush, trouxe reflexão a muitos jovens para não irem para aquele caminho. E eu acho que, em vez de pensarmos só no Marçal, temos que pensar nessa capital, que hoje é uma mega cidade, tem 10 milhões de habitantes e, sobretudo, é uma cidade generosa, né?
As aulas e aprendizado das tumbas Ungo, Dikanza, Mukindo e Puita representam o resgate da identidade cultural dos angolanos. Segundo o mestre Mulumba, o preconceito, a rejeição do que é nosso culturalmente e a afirmação da ocidentalização devem ser enterrados. Rejeitar uma cultura é ser criminoso, defende Mulumba.
Eu ainda acho que nós temos muito preconceito. Nós estamos em Angola, mas com o pensamento no Ocidente. Nós, às vezes, só nos sentimos...
Um pensamento ocidentalizado.
Depois, às vezes, só nos sentimos angolano, porque está ali, às vezes, no BI, nacionalidade angolana, mas a cabeça das pessoas não há um compromisso com a cultura, com a identidade. E a falta de identidade é um crime para cada pessoa, para cada cidadão. Quando um cidadão, dentro da sua terra, não sente que tem a sua identidade, é criminoso.
Ensino e aprendizado dos instrumentos tradicionais serão também ministrados noutros municípios da cidade de Luanda, com a criação de alguns polos, segundo mestre Jorge Mulumba.
A ideia aqui é depois criarmos os polos, conforme está acontecendo aqui na Casa da Cultura do Rangel. Nós vamos ter que lutar com, caso ainda se tiver um espaço, tem de dizer não temos um espaço, vamos pegar algum instrutor e meter lá também, o mesmo com os outros bairros. Só assim nós conseguimos chegar lá, porque nós aqui estaremos a trabalhar na divulgação, na massificação dos nossos instrumentos tradicionais.
Mestre Mulumba quer a socialização dos alunos do Centro Recreativo do Rangel Jingambande, retirá-los da delinquência nas ruas e torná-los num homem novo, com o aprendizado dos instrumentos tradicionais.
É, esses meninos que andam na rua têm um problema. Eles, muitos estão fora do ensino e depois estão se tornando agressivos. Vamos ter que ter duas lutas para eles. Tirá-los da agressividade, inserir no ensino, na aprendizagem do instrumento. Sim. E depois criar uma negociação com seus pais. Mas nós temos que arranjar a forma dele ir para a escola estudar e depois negociar com o pai dele. Ele não pode faltar às aulas de música. Tem aqui a escola dele garantida para a formação dele acadêmica. e ao mesmo tempo, se haver outros apoios, é importante que nós tenhamos aqui a merenda, porque um aluno que vem aprender um instrumento não pode vir de barriga vazia, não vai acatar nada. Então aqui é uma responsabilidade social e eu acho que é importante os nossos políticos olharem isso. No discurso do novo governo, o presidente João Lourenço falou em várias linhas que o foco maior seria ação social. E isso é um fator que me preocupa, porque é importante nossos políticos perceberem o que tem fora daquele convívio que eles muitas vezes não dão de cara com eles. No caso dos bairros, é um risco. Eu estamos a falar, por exemplo, do Maie Maie, Calauenda, não sei o que, essas coisas todas. E os programas televisivos, radiofônicos, que fazem cobertura desses incidentes ou acidentes, são claros. É cada vez mais o menino de 15 anos que vai usar faca, katana. Então, nós podemos virar para aqui o curso desse todo. Hein? Mas temos que ter maneira de motivá-los. Ele vai ter de aprender música, vai ter a escola dele, mas também tem de vir para aqui. E sair daqui com um lanche, ele tem que conseguir lanchar. E para sair daqui bem.
Apesar de existir também interesse no aprendizado de instrumentos convencionais, como a guitarra, piano, bateria, saxofone, trombete e outros, é importante que se saiba, a música angolana tem um DNA, presença de instrumentos tradicionais. A garantia é do mestre Mulumba.
Todos os géneros ou estilos de música que nós temos, eles têm um DNA. O DNA são os nossos instrumentos de raiz. Porque só mais tarde é que aparecem instrumentos modernos, os tais eletrofones, é só mais tarde que aparece. Então, e depois nós também começamos a receber aqui falsos produtores. Alguém que com um computadorzinho que consegue fazer uma programação e faz uma música que torna sucesso, acha que pode segurar o mercado e determina nas coisas. Depois já não quero que essa música entre de casa, já não quero que isso entre angoma, já não quero que isso entre muquino, já não quero que isso entre marimba. E isso foi uma das grandes causas que começou a matar com que a nossa percussão deixasse de ter presença na nossa música. Quer ela nas gravações dos discos e quer ela nos espetáculos ao vivo. Houve aqui, e nós permitimos muito isso, porque depois também nós começamos a aceitar a fazer gravações com uma música que os custos fossem mais baixos. E ele só se torna mais baixo quando não estão esses instrumentos de percussão. E dói muito, porque Angola é um país africano, munido de muita base percussiva nos seus ritmos e nos gêneros de música. Mas, infelizmente, essa agressividade dos falsos produtores, que passaram a samplear tudo, que acham que o teclado dá sustento para uma música, que isso é uma grande aldrabice.
Há como disciplinar isso, mestre?
Há como disciplinar isso.
De que forma?
Nós, por exemplo, essa coisa de... Por exemplo, os nossos tops, imagina, um top mais querido, devia ter rigor com o tipo de música que vai para um top. Não importa quanta música foi votada, mas acho que devia ter algum rigor. Essa música, da forma que foi estruturada, não chega ao nível da música do fulano de tal que está a concorrer ali. Então, uma música só com dois pim, 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 apesar das pessoas estarem a cantar, e eu entra para o top, essa música, em termos de estética ou estrutura, enquanto música concebida, não está ao nível de uma música, por exemplo, que tem um alto arranjo, outra coisa que foi um alto arranjo, que tem uma produção a alto nível, coproduções, essa coisa toda, não pode entrar.
Então tem que existir uma pré-seleção antes de entrar para a fase final do top.
Quando começamos a chegar nisso, vamos começar a perceber o que é música. Por exemplo, hoje lês uma ficha técnica, você só vê uma ali, o produtor, mais duas pessoas e tem uma música. Oh, isso, como é que foi feita essa música?
O maior êxito, sucesso, na iniciativa do Centro Cultural do Rangel e do esforço do mestre Mulumba, é sugerido o envolvimento do Estado, governo e instituições culturais do país.
E se haver sensibilidade de parte do Estado, é pôr isso em aulas livres nas escolas públicas.
Sensibilidade por quê? Mas já fez contactos com as instituições culturais do país? Que respostas é que recebeu?
O problema é que sempre que se propõe isso às instituições do Estado, eles nunca dizem que não. Dizem que sim, mas as coisas não avançam, não andam. Então eu acho que é bom começar fora, movimentar fora, para depois atingir as pessoas que, por exemplo, podem dizer, não, isso deve ser pensado e para as escolas públicas.
Por exemplo, o mestre, onde conseguiu os instrumentos para poder ensinar os mais jovens? Precisa ter não só um instrumento, mas vários instrumentos. Para isso é preciso ter este apoio financeiro. Será que tem apoio financeiro de instituições privadas? Quem é que está a apoiá-lo? Tudo bem que abriram as portas aqui do Centro Cultural do Rangel, mas ao que parece, só isto não basta, precisa de muito mais.
Sim, nós precisamos de muito mais. Lógico que tem de haver dinheiro, porque os instrumentos ainda... Uma boa coisa que existe é que eu sou construtor de alguns instrumentos. E depois é que, do meu esforço pessoal, eu consigo começar a encontrá-los aos poucos para ter aqui. E vamos também começar a procurar maneira de ter uma contribuição módica, para então ajudar na manutenção desse processo todo de termos aqui o instrumento, e também para depois estimular os instrutores que eu vou indicar para suportar também a assistência das aulas nos outros lugares.
Um contributo daqueles que estão a aprender também, contribuem com alguma coisa.
Sim, com alguma coisa. Mas é importante, lógico que é importante termos aqui, mas muitas das vezes o Estado que, por exemplo, podia fazer o que a gente precisa muito aqui, mas são dinheiro, dizem sempre que nunca há dinheiro. Esse é o grande problema. Então nós vamos tentar, com nossos próprios pés, para não desistir.
Ou melhor, já começaram.
Começamos, para não desistir. E depois, então, nos anos a seguir, okay, começar a tentar pelos financiamentos que vão surgindo aí das instituições bancárias. Hoje já estão dois bancos em Angola que já têm feito, para nível de cultura, candidaturas para financiamento. E nós vamos tentar. Se conseguirmos, de certeza vamos conseguir, é só nos organizarmos bem, a gente vai continuar a expandir isso. Até depois, então, pela nossa própria vontade, tentar protocolar algum acordo com o Estado e livremente entrarmos para as escolas públicas.
Desistir nunca. A palavra de ordem é continuar na defesa da identidade cultural dos angolanos. Por isso, Mulumba deixa um recado ao governo, ao Estado.
Isso é desgastante, mas é importante dizer que por uma via alguma coisa tínhamos de começar. E aqueles que de outra forma vão abraçar a causa, tenho certeza, e nós vamos ter de caminhar. Não será um processo fácil, é difícil, já sabemos, mas nós vamos conseguir chegar lá. E é importante aqui dizer que, primeiro mesmo, o Estado acha que pedir sempre ao Estado, estamos a pedir demais, não. É importante que o Estado se envolva dentro dessas práticas.
Mestre Jorge Henrique Mulumba e o ensino e aprendizado dos instrumentos tradicionais desde o passado mês de agosto estão a ser ministradas aulas no Centro Cultural do Rangel Njingambande, no sentido de se preservar os nossos ritmos, a identidade cultural de Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em Português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidamo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta sua emissão vespertina em português. 10 de setembro de 2023, esta é Voz da América, com emissão vespertina em português. Olá, amigos, e bem-vindos. Convosco está na produção o Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em direto na internet, escutam-nos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em São Domingo. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú, a Voz da América, em português, está em FM, com a Rádio Educativa. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Leste FM, a Tsitsanoko. Estamos em Katjunko, com o Leroband, na cidade de Bafatá. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade neste domingo. Vamos falar em saúde com a doutora Graça Matinha sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde. E depois a Denis Teschke vai conversar com o angolano Osvaldo João, sobre as suas ideias, projetos e uma visão para um futuro melhor. Mas antes de mais, vamos saber o que faz aqui a atualidade noticiosa no mundo.
E nas notícias, aqui Álvaro de Gerandrada, sonoplastia assegurada por Al Santos. Nos Marrocos, as autoridades atualizaram hoje o número de mortos devido ao terremoto que abalou o país na sexta-feira à noite para 2.122. Em nota, o Ministério do Interior disse que pelo menos 2.421 feridos estão registados, mais de metade em estado grave. O governo decretou 3 dias de luto e as reações continuam com mensagens de solidariedade e ofertas de apoio. No Sudão, pelo menos 30 pessoas morreram hoje e dezenas ficaram feridas após um ataque de drones do exército no sul da capital, Khartoum. Um grupo de ativistas, conhecido como Comitês de Resistência, e 2 profissionais de saúde do Hospital Universitário de Bashair indicaram que também 30 de pessoas ficaram feridas num outro ataque. O presidente Joe Biden começou hoje uma breve visita ao Vietnã, dizendo que os dois governos têm a oportunidade de moldar o Indo-Pacífico nas próximas décadas. Nas suas primeiras declarações, Biden afirmou esperar que seja possível fazer progressos no clima, na economia e noutros setores durante a sua visita de 24 horas. O Vietnã e os Estados Unidos são parceiros fundamentais no momento em que, eu diria, é muito crítico, disse Biden a Nguyen Phu Trong, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, durante a parte pública da sua reunião na sede do partido. O presidente vietnamita concordou que a reunião é uma excelente oportunidade para expandir os laços bilaterais e agradeceu a Biden por convidá-lo a visitar Washington em breve. O presidente francês Emmanuel Macron refutou hoje acusações feitas pelo regime militar do Níger de que a França estaria a preparar uma agressão contra aquele país. Não reconhecemos qualquer legitimidade às declarações dos golpistas, declarou Emmanuel Macron numa conferência de imprensa em Nova Delhi, na Índia. Ele apelou também à libertação do presidente do Níger, Mohamed Bazoum, derrubado a 26 de julho, mas considerado pela França como chefe de Estado legítimo e ao restabelecimento da ordem constitucional. Em Niamey, um membro do regime, o coronel-major Amadou Abramané, afirmou ontem que a França continua a posicionar as suas forças em vários países da CDAO, preparando uma agressão contra o Níger, que planeia em colaboração com esta organização comunitária. O número de mortos provocado pelas inundações que assolam Tessália, região no centro da Grécia, foi hoje atualizado para 14. Um total de 4.250 pessoas foram resgatadas e colocadas em segurança. Segundo as autoridades da Proteção Civil, 5 pessoas continuam desaparecidas. O presidente russo Vladimir Putin não será detido se participar na próxima cimeira do G20 a realizar-se no Rio de Janeiro em 2024, assegurou hoje o seu homólogo brasileiro Lula da Silva. O presidente brasileiro garantiu em entrevista a uma televisão indiana que Putin vai ser convidado para visitar o Rio de Janeiro e, se eu for presidente, estou a citá-lo, e ele vier ao Brasil, não há nenhuma razão para ele ser preso. Fim de citação. Putin é alvo de um mandado de captura do Tribunal Penal Internacional emitido em março por suspeita de crimes de guerra pela deportação de crianças ucranianas após a invasão do país.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Espaço agora para a minha conversa semanal com a doutora Graça Matosinha. Vamos falar de saúde, claro. Qual é o impacto que têm as mudanças climáticas na nossa saúde? Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América. É a conversa com a doutora Graça Matosinha, connosco. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Estou bem, espero que a Ana esteja bem e nossos amigos ouvintes também.
E assim esperamos também que, tal e qual como a doutora Graça e eu, estamos bem, que os nossos amigos ouvintes estejam bem, doutora. E hoje vamos falar sobre mudanças climáticas. Mudanças climáticas e o impacto na saúde, e a Organização Mundial de Saúde diz que as mudanças climáticas são a maior ameaça à saúde humana. Doutora, vamos por partes. Porquê que é uma ameaça à saúde humana, as mudanças de clima?
Bem, Ana, nós, os seres humanos e todos os seres vivos, vivem no ambiente, não é? E o estado do ambiente no qual nós nos encontramos vai determinar também o nosso estado de uma forma geral, a nossa saúde e por aí fora. Portanto, as mudanças climáticas interferem na saúde e podem influenciar na propagação de várias doenças. Mas também influenciam, por exemplo, na qualidade da água, na qualidade do ar que nós respiramos, na capacidade de produção de alimentos, para além de contribuir para a poluição do ar. Portanto, é de facto um assunto de saúde pública, e na verdade a OMS e outras organizações consideram que as mudanças climáticas são a principal ameaça para a saúde, porque não só afetam em termos de propagação de doenças, mas também há muitas outras questões em torno das mudanças climáticas.
Portanto, de facto, nós pensamos em saúde e quando pensamos em saúde pensamos só em doenças, doutora, mas de facto mudanças climáticas afetam também a segurança alimentar e, como tal, afeta diretamente a saúde. Doutora, em termos do que tem sido dito, em termos das mudanças climáticas, qual é a grande ameaça que existe, por exemplo, num ser humano? Se não falarmos da questão da alimentação, poluição atmosférica, poluição sonora, também tem a ver com questões de mudanças climáticas, apesar de nós poder não vermos uma ligação direta. Mas em termos da nossa saúde, de questões mais diretas, qual é o peso das mudanças climáticas?
Bem, Ana, as mudanças climáticas, elas podem, por um lado, afetar a saúde, como a Ana disse, mas também podem afetar a outros sistemas que, de uma ou outra forma, acabam interferindo também na saúde. Com as mudanças climáticas, perde-se muito a qualidade do ar que nós respiramos e, por conta disso, há um risco muito grande de desenvolvimento de doenças infecciosas, principalmente as doenças respiratórias, tendem a ser mais frequentes. Mas também há outras doenças que são muito sensíveis a mudanças climáticas, são doenças infecciosas também, como, por exemplo, a malária, a dengue e outro tipo de doenças deste grupo, de malária e dengue. Também com as mudanças climáticas, a qualidade da água que nós consumimos está sendo afetada e, por via disso, as doenças de origem hídrica ou as doenças que são causadas por água contaminada, por exemplo, podem tornar-se cada vez mais frequentes, principalmente nos sítios onde há problemas de saneamento básico. Portanto, quando nós falamos em mudanças climáticas, nós temos que olhar para a vida e para a saúde como um todo e todos os problemas que daí podem haver. Há um aspecto que também é muito influenciado pelas mudanças climáticas e que tem a ver com a segurança alimentar, não é? A qualidade da comida é afetada, a quantidade da comida que se produz também é afetada pelas mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas vão afetar o estado dos solos, vão afetar a capacidade de irrigação dos solos, e se os solos não são bem irrigados e não têm a qualidade necessária para produzir os alimentos, há cada vez menos alimentos, não é? E se há cada vez menos alimentos, há uma insegurança alimentar, e nós sabemos que mesmo sem olharmos para a questão das mudanças climáticas, de uma forma geral, o nível de desnutrição global é muito, muito elevado. E há países, por exemplo, como Moçambique, que tem cerca de 42% de pessoas com desnutrição. Então, se nós olharmos para esse lado da insegurança alimentar, já podemos prever que pode haver um aumento de pessoas que não têm acesso aos alimentos básicos, e isso naturalmente acaba impactando também na saúde. Portanto, não é um impacto direto na saúde, mas é por via das questões de produção de alimentos que depois vão levar à desnutrição e naturalmente há problemas de saúde.
Doutora, por exemplo, o caso de Moçambique, com aqueles eventos climáticos extremos como os furacões, os estufões, um dos problemas que daí deriva destes eventos climáticos extremos são desde inundações, tempestades, incêndios, e é interessante que uma outra parte que muitas vezes não é falada é a questão, por exemplo, dos efeitos na saúde mental, os efeitos na interrupção do fornecimento de serviços de saúde, que estes eventos climáticos extremos que nós agora vimos com muito maior frequência têm na saúde humana. E Moçambique é, de facto, um exemplo de um país que se ressente destes eventos climáticos extremos em termos de saúde humana.
Sim, naturalmente, Ana. Aqui falamos também do calor intenso que faz sentir em muitas regiões, as tempestades, inundações, como a Ana bem disse, os ciclones. Portanto, há aqui uma série de eventos climáticos extremos que trazem danos para a saúde física, mas também, naturalmente, para a saúde mental. Porque, imagina, famílias que vivenciam situações de ciclones, pode ser um episódio único, mas também podem ser ciclones em repetição, com probabilidade de perderem o pouco que já têm, naturalmente essas famílias vão ficar largamente afetadas mentalmente. E isto também acaba sendo um problema para a saúde, não é? Porque nós não podemos olhar simplesmente para a pessoa como corpo físico, mas também tem a parte da mente que é preciso ser cuidada. E, de facto, estas mudanças todas afetam muito a vida das pessoas, afetam muito a qualidade de vida, e tudo isto causa um stress adicional a pessoas que já vivem naturalmente em condições muito, muito difíceis.
Uhum.
Há aqui um outro aspecto, Ana, que afeta ou ameaça o nosso clima, que é uma das causas muito importantes das mudanças climáticas, que é o desmatamento. Infelizmente, em muitos países está acontecendo bastante desmatamento, não há reposição das árvores. Hoje nós podemos não sentir muito o efeito disso, mas as próximas gerações claramente vão estar bastante afetadas, porque nós sabemos que as árvores são muito importantes para o ecossistema, e se não há árvores, naturalmente, os efeitos das mudanças climáticas vão se sentir muito mais ainda.
Aliás, disse que as árvores são os pulmões da natureza, que de alguma
Exatamente.
Forma estão a absorver o que há de nocivo na atmosfera e, como tal, a salvar os seres humanos. Doutora, como é que os governos se podem adaptar ou podem adaptar os seus sistemas de saúde para proteger os seus cidadãos, os seus conterrâneos, dos efeitos das mudanças climáticas?
Olha, Ana, primeiro é preciso garantir que os sistemas de saúde sejam mais resilientes e estejam prontos para responder às emergências. Nós falamos aqui, por exemplo, dos ciclones e outros eventos extremos. Esses eventos extremos causam muitos danos para o homem, causam muitos danos para os sistemas de uma forma geral. Então, é preciso que os sistemas de saúde sejam preparados para essas situações, que são situações que tornam-se bastante frequentes. Mas também há uma série de medidas que é preciso tomar, que seriam medidas prioritárias para proteger o mundo de uma forma geral, ok? É preciso que haja uma priorização das intervenções climáticas, que tenham muitos ganhos para a saúde, não é? É preciso que... Há um aspecto aqui que começa a ser muito falado, é preciso que se garanta cada vez menos o uso de energias não renováveis, portanto é preciso que se faça uma transição para energias mais renováveis, porque isto diminui muito a poluição do ar. É preciso que se restaure a natureza e os ecossistemas, estamos a falar de plantio de árvores, cada um de nós se comprometer a plantar uma, duas, três árvores, já é uma contribuição muito útil para o nosso planeta, então essa é uma ação muito simples que pode ser levada a nível individual, mas também a nível coletivo. É preciso que se promova a cadeia de abastecimento com alimentos sustentáveis, não é? E na medida do possível, as culturas que são feitas também têm que ser as melhores possíveis e de forma sustentável. E é preciso também promover projetos urbanos, não é? E sistemas de transportes sustentáveis. Aqui é a questão dos projetos urbanos. Tem-se notado em muitos locais, em muitas cidades, que, por exemplo, não se respeita a questão de não se construir em zonas protegidas, como os mangais. Então, são medidas que é preciso serem tomadas, porque se nós continuarmos a destruir o ambiente como estamos a destruir, naturalmente o efeito das mudanças climáticas vai ser muito maior. E eu trago estes pontos, Ana, porque para que nós percebamos que, apesar das mudanças climáticas afetarem muito a saúde, há muitas intervenções, se não a maior parte dessas intervenções, têm que ser feitas de forma coordenada, tem que haver uma coordenação dos diferentes setores, porque não é o profissional de saúde que vai garantir a questão do uso de energias renováveis. Não é o profissional de saúde que vai promover cadeias de abastecimento sustentáveis. Então é preciso que haja uma ação conjunta e, naturalmente, os profissionais de saúde também têm a sua responsabilidade e podem, sim, fazer a diferença. Mas é mesmo uma ação de toda a sociedade, todos nós temos que estar cientes que as mudanças climáticas afetam-nos a todos nós. Não é um assunto... Uhum. Simplesmente das pessoas que cuidam dos assuntos do ambiente, ou, enfim, é um assunto que tem que ser preocupação de todos nós, e cada um de nós pode fazer a diferença da forma que puder e onde estiver.
Como até agora era tratado como um assunto de menor importância, por assim dizer, portanto é preciso construir sistemas de saúde que sejam resilientes ao clima, e isto... Construir é não só uma obrigação, uma responsabilidade do governo, como também das próprias comunidades, porque o ar que respiramos é de todos, portanto não é só de um grupo em particular. E pronto, doutora, vamos despedir-nos. Estivemos hoje a falar sobre mudanças climáticas e impacto na saúde humana. Vamos voltar para a semana e até lá, votos de que tenha uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita toda para si, para os nossos filhos ouvintes também, e voltamos a falar para a semana. E até lá, temos cuidado da saúde, também mais preciso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 10 de setembro de 2023. Votos de um bom domingo para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos, ou encontra-nos se digitar Voa Português. Passo agora para a rubrica Fala África. Denis Teschke, traz-nos hoje um jovem visionário que está a fazer a diferença em Angola e em África. Vamos saber quais são as suas ideias, os seus projetos e também qual é a sua visão para um futuro melhor. A Denis Terski vai conversar com o Osvaldo João.
Olá pessoal, aqui Denis Terski. Hoje no Fala África Voa, vamos conversar com o Osvaldo João, um jovem visionário e agente de mudança, comprometido com o desenvolvimento e progresso de Angola e da África como um todo. Recentemente selecionado como membro do Comitê de Referência Juvenil da União Africana, Osvaldo tem se destacado como um defensor da juventude africana e tem como objetivo utilizar sua experiência em implementação do governo local para impulsionar transformações positivas em várias esferas. Sua trajetória inspiradora e compromisso em tornar-se um líder são motivos de admiração para muitos. E hoje teremos a oportunidade de conhecer mais sobre suas ideias, projetos e visão para o futuro. Seja bem-vindo, Osvaldo João, ao Fala África Voa.
Olá, muito obrigado. Dizer que é um prazer estar num programa com uma audiência internacional. E desde já agradeço a participação e o convite que me foi feito. Obrigado.
Osvaldo, estou muito feliz que você está aqui. E vamos já então começar a nossa conversa, aqui o nosso bate-papo. Como membro do Comitê de Referência Juvenil da União Africana, quais são as principais áreas temáticas que você pretende enfocar e como espera impactar positivamente a juventude africana através dessas iniciativas?
Como membro do Comitê Referencial Juvenil da União Africana, as temáticas que eu pretendo focar são governação participativa, diplomacia, política e inclusão de género. Portanto, com essa iniciativa eu pretendo trabalhar em prol daquilo que é alavancar não só o meu país, mas como também trabalhar com as comunidades para desenvolver líderes e fazer que Angola, principalmente Luanda, seja vista como uma cidade que realmente obedece certos critérios de governação e consegue dar resposta àquilo que é a juventude angolana, que posteriormente possam salvaguardar os direitos do país e dar origem a novos cérebros para ajudar o continente africano.
E sendo um defensor da juventude africana, com experiência em implementação do governo local, a Voz da América em português quer saber como você pretende utilizar essa plataforma para impulsionar mudanças significativas em Angola e na África como um todo.
Nós, a princípio, devemos perceber que a implementação do governo local, portanto, depende de dois paradigmas, ou seja, governo participativo e população participativa. Há necessidade de criar programas juvenis de formas a informar a população sobre a necessidade, a importância, vantagens e desvantagens desse processo. Só assim os jovens estarão em condições de perceber realmente o que significa governação local e, ora que percebendo o que significa governação local, poderão perceber que, de facto, é um fenómeno que deve existir e, se existir, realmente vamos estar assim a ajudar a sociedade angolana e, ajudando a sociedade angolana, estaríamos a ajudar a sociedade africana como um todo.
E, Osvaldo, eu sei que após o término da sua participação no Comitê de Referência Juvenil da União Africana, você quer trabalhar para proporcionar acesso à água potável e alimentos nutritivos para as crianças. Pode compartilhar mais sobre as suas estratégias para concretizar esse objetivo e superar os desafios que possam surgir?
Nota-se que, principalmente nos países da África, existe um fluxo muito grande naquilo que é políticas para desenvolver o setor terciário do país. Portanto, há uma necessidade de nós poder criar políticas que visam com que o governo não só olhe para a necessidade do desenvolvimento do setor primário, que é a agricultura e tantos outros, porque é lá onde está o desenvolvimento primordial e a base, portanto, de um país. Então, eu pretendo poder fazer com que esse setor seja o setor que tenha mais atenção por parte dos governos e todos os colaboradores, porque, sendo assim, nós poderíamos fazer com que parte, não é, dos valores que são gastos em importar produtos do exterior, portanto, seriam eles utilizados para poder alavancar o setor da agricultura, a pecuária e de formas a fazer com que a população angolana tenha uma cesta básica mais recheada, água potável, e alimentos de boa qualidade na mesa de todos os angolanos também.
Antes da entrevista, você partilhou comigo que desde criança você demonstrou traços de liderança. Como essas experiências iniciais moldaram seu percurso como líder e como você pretende inspirar outras pessoas, especialmente jovens, a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades?
Eu cresci num bairro rural e sempre cresci com essa capacidade de argumentação, abordagem e também de conversar com os mais velhos. Portanto, foram eles que muito cedo conseguiram perceber que o foco estava ou em questões jurídicas, pelo poder da argumentação e convencer os outros, ou em questões de jornalismo, pelo dom da fala e a concentração em matérias no que tange situações sociais. Portanto, eu próprio parei e refleti e dei conta que, com o fluxo que vem aumentando, não é, de políticas que não vão a favor daquilo que é a juventude, havia necessidade de se criar alguém que pudesse mudar o paradigma dessa situação. Daí comecei a estudar política, governação e também democracia, de formas a poder fazer com que os direitos das populações sejam salvaguardados por alguém. Este alguém que pode ser eu ou mais pessoas, portanto eu sinto-me no direito de poder trabalhar em prol daquilo que é o direito das populações, de formas a que nós podemos ter uma vida mais sátia, uma vida mais confortável e fazer com que o governo pense e olhe que os fundos públicos são meramente uns fundos que devem ser alocados para fazer face a tudo aquilo que é praticamente as necessidades da população e não meramente interesses pessoais, como tem se notado ultimamente nos governos africanos. Obrigado.
Osvaldo João, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa, compartilhando conosco suas ideias, projetos e visão para o futuro da juventude africana. Seu compromisso em ser um agente de mudança e trabalhar para o desenvolvimento de Angola e da África é verdadeiramente inspirador. Temos certeza de que sua participação no Comitê de Referência Juvenil da União Africana será um marco em sua jornada como líder e defensor da juventude. Desejamos a você muito sucesso e estamos ansiosos para ver as transformações positivas que você trará para a sua comunidade e para o continente. Muito obrigado por estar conosco hoje.
Obrigado.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 10 de setembro de 2023. Para todos os nossos amigos e suas famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo, bom início também de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com o abraço, Mariana Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes, que esteve na apresentação. Então, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.